Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Eram aproximadamente 8 horas da noite quando o carro de Marcela estacionou em frente a uma casa pintada de azul claro, com portão de grade e com cara de nostalgia. Fazia muito tempo que não visitava sua tia, e como sua mente não conseguia encontrar paz desde o último Natal, resolveu ir com seu amado visitar um parente que morava longe. Estavam em Colares, no Pará. Sua tia, carinhosamente chamada como Dona Jussara, morava próxima à pousada e, para não incomodarem além da conta, iriam pernoitar por lá. Foram recebidos pela senhora, já nos seus 60 e poucos anos, com carinho e todo afeto que cabe numa saudade de anos. Jussara dos Santos Nogueira morava naquela cidadezinha há muito tempo e, mostrando ser uma anfitriã de mão cheia, fez um banquete delicioso com comidas típicas de sua região. Conversaram sobre trivialidades, sobre o tempo que se passou desde seu último encontro e como conhecer a Pedro, o amor de sua vida. Assim, a noite começou a chamar o casal cansado para dormirem, e chegando na pousada, correram para a cama logo após fazer um check-in. Os dois dormiram, esperando o amanhã ser chamado pelo sol e pelos ventos carregados com a maresia de uma cidade litorânea. Assim, a sexta-feira se despediu e o sábado se apresentou, com um alvorecer incrível e a canção das ondas do mar. Os próximos dias foram recheados de momentos alegres, conversas descontraídas e banhos de mar. Dona Jussara se alegrava com cada visita e Pedro se entretinha com suas histórias sobre os causos de sua região. Na noite do dia 24, entretanto, tudo mudou. Pedro já havia se familiarizado com o ambiente e com a comida de lá, e Marcela parecia reluzir, relaxada finalmente, após os eventos passados serem tão assombrosos. Naquela noite, Dona Jussara tinha uma história diferente para contar, e apesar do nome cômico, perturbou a paz do jovem casal, que há pouco estavam tomados por uma alegria que poucos conseguem sentir. O Chupa-Chupa de Colares era uma história sobre criaturas vindas de longe, distantes no sem fim do céu azul. No final da década de 70, várias pessoas presenciaram um evento de outro mundo. Luzes misteriosas vinham do céu, e ao tocar o corpo dos habitantes da região, queimava e começava a sugar o sangue de suas vítimas, que rapidamente perdiam a consciência e desmaiavam ao chão. Pessoas corriam para dentro de suas casas, crianças choravam e os mais valentes pegavam suas armas, numa tentativa vã de se defender do que quer que estivesse ali. Na época, o pânico foi tão grande que a prefeitura requisitou ajuda aeronáutica para averiguar o caso, porém, nada havia sido concluído até hoje. Não bastante, o encarregado pelas investigações daquele estranho evento se matou em casa, vários anos depois, enterrando com si qualquer que fosse as respostas que havia conseguido. Recentemente, um rumor de que uma luz havia sido vista próxima ao sítio de sua comadre Teresa reavivou essa história na mente dos mais antigos, que receosos preferiram não procurar muito mais do que uma breve olhada ao longe. Pedro fingiu não se incomodar e Marcela rapidamente desviou do assunto, tentando encontrar um ponto seguro nas memórias de família e nas lembranças de sua infância. Porém, ela sabia que não haveria escapatória, a curiosidade não daria paz à sua mente e teria de convencer Pedro de ir averiguar. Após o jantar, Marcela pegara algumas coisas emprestadas com sua tia, enquanto Pedro aguardava no carro. Ao ver Marcela com a sacola de pano cheia de tralhas, logo descobriu suas intenções e, após discutir por algum tempo, se viu indo em direção a uma parte mais vazia da cidade, com chácaras e outras propriedades rural. A persuasão de Marcela nunca tinha falhado antes e desta vez não seria diferente. Chegando no local indicado por sua tia, avistaram uma casinha bem humilde, antiga, quase uma memória do passado de Marcela, aonde brincava com seus primos e os habitantes daquele lugar. Os dois foram recebidos por seu tião e Terezinha, como era conhecida pelos mais próximos. Sem demandar muito tempo do casal, que já havia colocado suas roupas de dormir, conseguiram permissão para dar uma olhada no lugar que a tal luz havia sido avistada. E então, sem mais delongas, foram para lá munidos da lanterna que a tia de Marcela havia emprestado e com a luz dos celulares, um rádio à pilha e um termômetro que Dona Jussara havia pego emprestado de seu vizinho, que tinha um açougue. Apesar da lua cheia forte no céu, haviam várias nuvens passando por ali, o que mudava o espectro de luz que criava sombras pela mata adentro. Pedro estava com o rádio ligado em suas mãos, tentando captar alguma interferência ou sinal estranho, não que acreditasse que aquilo iria servir de algo, mas para satisfazer a curiosidade de Marcela, tudo valia. Após cerca de 1 hora de caminhada, com as pernas pinicando por conta do mato alto e dos insetos que estavam por ali, o casal já estava cansado e prestes a ir embora, quando o rádio começou a ficar louco, como se estivesse captando vários sinais confusos ao mesmo tempo, chiando e emitindo sons incompreensíveis. A lanterna que Marcela segurava então se apagara, como se sua bateria tivesse acabado, e ao acender a lanterna do celular, congelara com o que a luz captara. Pouco mais de 10 metros deles, Algo refletia a luz do LED do celular e parecia emitir uma leve luminosidade. Pedro chacoalhou Marcela e, após algum tempo, ambos criaram coragem e se aproximaram. Se tratava de um objeto grande, que lembrava uma britadeira, só que no lugar da broca havia o que parecia ser uma espécie de antena com um prato de metal em volta, lembrando aquela utilizada em TVs a cabo. A mesma emitia uma luz fraca, avermelhada, piscando constante. Segundo Marcela, era um sinal de bateria fraca. Por mais que Pedro protestasse, Marcela queria investigar aquilo. Ela queria interagir com aquela peça, principalmente quando viu que havia uma espécie de gatilho em sua extremidade. Segurando o instrumento em suas mãos, ela apontava o prato de satélite em direção ao matagal, quando um som alto de motor e luzes de farol surgiram ao longe. O susto foi mais do que suficiente para que Marcela se virasse no exato momento que apertara o gatilho daquele artefato estranho, que emitia uma rajada de luz como de uma lanterna de LED e atingiu o braço de Pedro, que gemeu de dor e pavor quando viu seu braço começar a queimar e uma névoa vermelha sair de seus poros, como se seu sangue tivesse sido extraído de suas veias. Marcela jogou aquela coisa para longe, então pegou Pedro e ambos saíram correndo, buscando esconderijo na mata. O que estaria acontecendo? Quem estava se aproximando? A resposta a essa pergunta veio segundos depois, quando os faróis revelaram carros do exército e homens fortemente armados. Eram os militares. Pedro regalou os olhos e começou a tremer, segurando seu braço esquerdo que doía como se óleo fervente tivesse acertado, enquanto Marcela chorava baixinho, tampando o rosto em desespero. Num ato de coragem, Marcela se recompôs e correu, seguida por Pedro, em direção a um caminho que ela havia feito quando criança e que levaria os dois novamente até a cidade, que era tudo o que eles desejavam nessa hora. Com os corações disparados e um nível de adrenalina absurdo em seus corpos, os dois se perguntavam o que havia acontecido ali, enquanto corriam desesperados. Os militares haviam chegado. Será que já sabiam do que se tratava? O que aconteceria com Pedro? Era grave? Como tudo aquilo havia acontecido? De onde era aquela coisa? Era uma arma? Um instrumento de destruição? O que fariam? Para onde iriam? Essas e muitas perguntas seriam respondidas em seu tempo, mas não hoje, não nessa noite nefasta de terça-feira.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao terror de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest, e esse é o episódio número 7. Numenera, o futuro do passado. Eu sou o Luiz Gustavo, e hoje comigo no estúdio o Ed.
E aí pessoal, como é que vai?
E o Vidal.
Fala galera, beleza?
O tema do episódio de hoje foi sugerido pelo nosso ouvinte Lucas Lopes, lá de Patrocínio. Um abraço, Lucas. O tema será o sistema de RPG Numenera. Primeiro, um trecho que a gente tirou do site da tradutora, que a gente já vai falar sobre ela, que nos chamou bastante atenção, que explica um pouco sobre o que é Numenera. Cada mundo durou por milênios. Cada um serviu como hospedeiro de civilizações que alcançaram a supremacia, mas eventualmente morreram, se dispersaram, desapareceram ou transcenderam. Durante a época em que cada mundo floresceu, aqueles que os governavam falavam com as estrelas, reformularam seus corpos, dominaram forma e essência, cada um de maneira única. Cada um deixou restos para trás. Os habitantes do Novo Mundo, o Nono Mundo, às vezes chamam esses restos de magia. E quem disse que eles estão errados? Entretanto, a maioria dá um nome único a esse legado de passados quase inimagináveis. Eles o chamam de Numenera. A primeira edição de Numenera foi criada por uma das mentes brilhantes por trás dos últimos Dungeons & Dragons, Monte Cook. Inicialmente, ele não teve apoio de grandes editoras, então ele resolveu fazer um Kickstarter. Rapidamente, 4.650 pessoas apoiaram, alcançando um montante de $517.255. Isso para o lançamento dele em agosto de 2013. Este resultado conferiu a ele o título de, numa tradução bem ao pé da letra, o RPG de mesa que mais arrecadou dinheiro no Kickstarter. O sucesso foi tanto que 5 anos depois, aliás, quase 5, porque foi em julho de 2018, foi lançada a segunda edição. Essa já teve como autores, junto com Monte Cook, Bruce Cordell e Sean Reynolds. No Brasil, ele foi traduzido pela New Order e também contou com financiamento coletivo para acontecer. E os livros já faz algum tempo que estão sendo vendidos. Se procurar aí, vocês já acham para comprar. Porém, a tradução da segunda edição ainda não tem previsão, mas ela pode sair em crowdfunding amanhã ou mesmo enquanto a gente está gravando esse podcast. Entrando um pouco na parte sistêmica da coisa, ele usa o Cypher System, e o cenário é um pouquinho diferente do que costumamos ver por aí.
O Numenera começou a ser desenvolvido utilizando o D20 System, mas as modificações do mesmo acabaram gerando o que é chamado de Cypher System. Ele é uma derivação do D20, mas já é um sistema próprio utilizado pelo Numenera e pelo The Strange. Falando sobre o cenário, Numenera passa em um futuro do passado, se é que isso faz sentido, mas já entraremos um pouco mais nos detalhes quanto a isso, para poder dar uma contextualizada melhor. O mundo de Numenera, o cenário de Numenera, acontece misturando elementos da fantasia futurística com o mundo medieval que a gente tanto gosta em sistemas como o D&D.
Esse mundo, ele é chamado de Nono Mundo. Por quê? Antes dele existiram outros 8.
Esses outros mundos anteriores, cada um deles teve uma civilização que cresceu, se estabeleceu no mundo, desenvolveu a tecnologia e alcançou feitos inimagináveis, como a reescritura do código genético, viagens pelo tempo, a capacidade de alterar o tempo-espaço e viagens dimensionais, por exemplo. Não se sabe ao certo qual mundo fez o quê. O conhecimento sobre os mundos, assim como muita coisa em Numenera, gira em torno do mistério.
E pelo fato de se passar bilhões de anos no futuro, não dá para saber também qual dos outros 8 mundos durou quanto tempo.
Exatamente. Não existe uma datação certa dos mundos anteriores, mas sabe-se que existiram essas civilizações anteriores porque elas deixaram legados que são conhecidos como Numenera, que são cifras, artefatos e algumas esquisitices que a gente vai falar mais sobre elas mais pra frente.
Inclusive, Numenera é um lugar onde você pode encontrar uma pessoa com a arma laser, ao mesmo tempo com uma pessoa armada simplesmente com um pedaço de pau.
É, você encontra rifles de plasma e espadas medievais nesse mesmo cenário. Um ponto que eu achei interessante é que nem tudo que é utilizado de uma forma, na verdade, tinha esse propósito. Como existe muito mistério em torno das civilizações anteriores, não se sabe o porquê e o como eles utilizavam a tecnologia que sobrou para o Nono Mundo. Então, às vezes, o que era para ser, por exemplo, um aparador de pelos a laser acaba sendo utilizado como uma arma para eles. As coisas que eram utilizadas, às vezes, no cotidiano das civilizações anteriores se tornam movedores de multidões na civilização do Nono Mundo, porque são coisas desconhecidas. Inclusive, um recurso narrativo que o Numenera sugere é você descrever e não definir as coisas. Não é você falar que é uma caixa preta que parece um dado. É você descrever um cubo equilátero com peças de metais e algumas inscrições côncavas dentro dela. Seria a descrição de um D6, mais ou menos, vamos dizer assim.
Pode ser um dado e pode ser um tijolo, pra você começar uma construção ou simplesmente tacar na cabeça dos inimigos.
Exatamente. Em Numenera, tudo não necessariamente é o que é.
Vamos falar um pouco agora sobre a civilização de Numenera, né? O baluarte, o além.
Em Numenera, a civilização é dividida em duas grandes partes, que é o baluarte, composta pelos 9 reinos, e pelo além, que é todo o restante, explorado ou pouco explorado ou desconhecido.
Como a civilização de Numenera ainda é muito medieval, esse Nono Mundo é um mundo novo, ela é regida pelo feudalismo, com seus nobres e governantes, que tem um certo tratado de paz, tem uma certa amizade entre os reinos, apesar de que quando você for ler mais aprofundadamente, você vai descobrir que não é tão em paz assim, mas é mantido um equilíbrio pelo líder da Ordem da Verdade, que seria como se fosse a autoridade máxima do baluarte, que é o Papa Âmbar, líder dos sacerdotes dos Elrond. A Ordem da Verdade mistura ciência e religião. No cenário utópico de Numenera, isso funciona muito bem, onde existe um tratamento religioso com as coisas que não deixam de ser tecnologia, fazendo com que esses sacerdotes estudem de maneira científica coisas que eles não entendem. É daí que vem o sentimento religioso, de tentar se religar com algo que você não compreende, mas através do estudo.
O mesmo paradoxo que criou um RPG futurista e medieval também fez dar certo ciência e religião lado a lado. Então, eu acho que tá uma introdução bacana, o pessoal já sabe do que vai tratar se eles forem jogar, então vamos falar um pouco da criação de personagem e do sistema em si, correto?
Bora lá.
Isso aí. Primeiramente, na ficha, a gente encontra os atributos. Os atributos desse sistema são potência, velocidade e intelecto. A potência define a força e o vigor físico do personagem, a velocidade, a destreza, e o intelecto se refere à inteligência e à personalidade. Algo próximo do carisma para quem joga D&D.
Basicamente é força e vigor, destreza e carisma. E inteligência também.
A primeira edição de Numenera contém três classes. Glaive, Nano e Jack. Os Glaives são a força bruta das classes. É aquele cara que está preparado para cair no combate corpo a corpo. Os Nanos são como se fossem os magos. Eles lidam com a magia, que na realidade é só uma forma desconhecida de tecnologia. E temos o Jack.
O pato.
Só que não. O Jack faz tudo. Realmente, ele é o conceito do faz tudo. Só que o Jack é o cara que faz tudo bem. Ele faz bem em qualquer tipo de papel.
Em Numenera, tem uma coisa que eu achei simplesmente fantástica, que é a maneira de você descrever o seu personagem. Ou seja, você vai descrever ele assim. Eu sou um Glaive encantador que porta um halo de fogo. Pronto. E isso vai definir, de certa forma, os seus atributos e vai te dar alguns bônus para você fazer as suas rolagens.
Que são definidos em tipo, descritor e foco.
Exatamente. O tipo é o Glaive, que seria a classe. O descritor é o encantador, que é o que fala algo sobre a característica marcante do seu personagem. E o foco é o halo de fogo.
E tipo, descritor e foco definirão os bônus que seu personagem ganha, correto?
Exatamente. Não só os bônus, mas definem também um pouco sobre a personalidade e o equipamento do personagem. Basicamente, então, a gente tem um eu sou substantivo, adjetivo, que, verbo.
Beleza, então. Ficha pronta. Bora jogar?
Não.
Ué?
Faltaram as perícias.
Ah.
Às vezes os personagens têm um treinamento em uma perícia ou tarefa específica. Por um exemplo, o seu foco pode significar que você é treinado em uma perícia em específico, como abrir fechaduras, astronomia, biologia, botânica, carpintaria e etc. O Numenera não tem uma lista definitiva de perícias. Entretanto, ela já tem alguns exemplos que ela traz como sugestão no livro. Você pode escolher, é claro, uma perícia que incorpore mais do que uma dessas descrições das perícias que estão no livro. Seja uma versão um pouco mais geral da perícia ou uma versão um pouco mais específica. Após passar por esse último passo da análise das perícias, aí sim a gente vai jogar. Então bora.
Bora.
E em Numenera, a gente tem duas coisas que também são exclusivas desse sistema, que são o esforço e a reserva. A reserva nada mais é do que a medida mais básica do atributo. Se um personagem tem uma reserva de potência 15, ele é mais forte e tem mais vigor do que um personagem com reserva de potência 10. E quando o seu personagem ele é ferido, ou adoece, ou é atacado, você pode temporariamente perder pontos de alguma dessas reservas. Por exemplo, se você levar uma marretada na cabeça, você pode perder um pouco da sua reserva de potência e de intelecto.
Se você for envenenado, você pode perder a reserva de velocidade, simulando a lentidão, simulando o fato de você ficar meio zonzo, ou um poder psiônico de rajada mental reduzir sua reserva de intelecto, te deixando com uma batata no lugar do cérebro.
Exatamente. E o esforço, ele é um redutor de dificuldades para as tarefas que o seu personagem vai executar.
É, a gente drena a nossa reserva para poder aplicar esforço.
Exatamente isso, Ed. O esforço é você ter mais chance de conseguir executar a sua tarefa.
Tá, mas o que você tem que gastar? Como que funciona esse esforço mesmo?
Então, Luiz, para um personagem inicial, quando você declara que vai se esforçar, você gasta 3 pontos do atributo relativo àquele, dos seus pontos de reserva.
Então, se eu quiser me esquivar, eu vou reduzir em 3 pontos da minha reserva de velocidade para reduzir a dificuldade da tarefa.
Exatamente. E não é obrigatório o uso do esforço. Basta você declarar pro mestre que você vai fazer um esforço.
Mas tem algumas situações que meio que pedem isso, né? Porque alguns desafios podem ser grandes demais para certo tipo de personagem. E aí ele precisa de um pouquinho mais de chance para aquilo dar certo.
Às vezes você não gastar a sua reserva agora para empregar esforço pode significar que você nunca mais vai gastar a sua reserva para mais nada.
Exatamente.
Então, quando a gente emprega esforço, a gente reduz da nossa reserva uma quantidade X. Uma outra coisa que vai alterar esse cálculo é a margem. A margem que a gente tem em um determinado atributo, ela vai reduzir o custo das coisas na hora de reduzir pontos da nossa reserva. Por um exemplo, se você tem algum tipo de habilidade que exige que você gaste 3 da sua reserva de potência, e você tenha 1 de margem nessa estatística, você vai gastar apenas 2 pontos. Basicamente, a margem é um bônus que vai dar desconto quando você for empregar o uso da sua reserva. É. Seja no esforço, seja utilizando poderes, etc. É quase como se fosse o conceito do mana, só que é empregado em vários atributos diferentes.
Beleza, o esforço retira da reserva que é beneficiado pela margem, para diminuir a dificuldade de alguma tarefa. Mas como que isso se dá?
As dificuldades em Numenera são de 0 a 10. Você sempre vai definir o número entre 0 e 10 para essa dificuldade, sempre multiplicando por 3. Ou seja, se uma tarefa tem a dificuldade 0, é 0 vezes 3. Se uma tarefa tem a dificuldade 10, o que é uma coisa considerada impossível dentro dos limites da física e etc., é um 30 que você deve obter como resultado.
Então, tarefas de dificuldade 0 não precisa de rolagem de dados.
Exatamente.
E as tarefas de dificuldade 10, você tem que tirar praticamente a perfeição na soma dos dados com os bônus.
Isso. E você pode empregar esforço para não precisar rolar dados. Você reduz a dificuldade de uma tarefa empregando esforço.
Se você reduzir em 2 através do esforço uma tarefa que era de dificuldade 2, logo você não precisa rolar dados. Já aproveitando o conceito da tarefa, durante o combate, utiliza-se o nível da criatura. O nível da criatura que você vai combater utiliza o mesmo, esquema do nível da tarefa. A criatura tem de nível 0 a 10, e isso vai geralmente julgar a quantidade que você tem que tirar no teste para conseguir atacar a criatura, para conseguir fazer algum efeito sobre ela. Uma coisa engraçada e que eu achei sensacional é que os monstros não atacam nesse sistema. É, os monstros não atacam. O mestre não rola dados nesse RPG. Quem rola dados são apenas os personagens. Você rola para atacar o monstro. O monstro não rola para te atacar. Você que rola para desviar do ataque do monstro.
Ou seja, todos os dados são você mesmo que joga. Não tem como falar que o mestre tá de implicância agora, né, Luiz?
Né, Ed?
Tá tudo bem. Uma outra coisa interessante é que as armas têm dano por categoria e não diferenciam-se entre si dentro da mesma categoria. Uma arma leve, seja uma adaga ou um dardo, vai dar 2 de dano. Uma arma média, seja um bastão ou uma espada, 4 de dano. Uma arma pesada, seja uma balestra que utiliza as duas mãos, ou uma espada grande que utilize das duas mãos, vai causar 6 de dano. Fim.
E não interessa se ela é de lâmina ou de laser, ela não te dá um bônus por ela ser arcaica ou futurista, digamos assim.
Pra falar disso, aí a gente entra já num conceito diferente, que também é exclusivo do Numenera, do cenário do Numenera, que são as Numeneras. Que são categorizadas basicamente em 3 tipos. Cifras, artefatos e esquisitices. As cifras são instrumentos de tecnologia com um uso único. Geralmente são coisas que você vai usar uma vez, ela quebra ou ela perde aquele gasto. É um consumível tecnológico, vamos dizer assim, de tecnologia alienígena. Já os artefatos são instrumentos ou armas ou algum tipo de, como diz o nome, artefato tecnológico que tem uma duração maior, que tem uma empregabilidade de usos mais contínua, seja através de recargas ou da durabilidade do mesmo. O último deles, e não menos importante, são as esquisitices, que não possuem nenhum tipo de efeito mecânico, porém são artefatos estranhos que causam surpresa, que causam, como já diz o nome, uma esquisitice ao ter contato com eles. São utilizados mais como uma ferramenta narrativa do que como um equipamento e uma ferramenta de sistema.
Ou, se você for usar, pode ser uma ótima para você distrair alguém durante um combate ou distrair para poder pegar sorrateiro o dinheiro dos outros.
Mais ou menos como uma bomba de fumaça, uma granada de luz, esse tipo de coisa. A questão do mestre, então, é mais ou menos igual é nos outros sistemas mesmo, certo?
É, tirando o fato. Existem algumas... No geral, sim. Existem algumas particularidades que são exclusivas do Numenera, como, por exemplo, o fato do mestre não rolar dados, e um recurso que existe já em outros sistemas, mas que dentro do Numenera chama-se de intromissão do mestre, que é quando o mestre rouba um pedacinho da narrativa do jogador para alterar os fatos da história, para dar uma maquiada, uma melhorada, dar um gancho melhor. É exatamente o que o nome quer dizer. Os personagens estão interpretando, o mestre se intromete para poder alterar aquela história, para poder fazer com que a campanha gire mais para o lado necessário.
Interessante.
Uma outra coisa que também é atribuída ao mestre é a distribuição de experiência. Em Numenera você não recebe experiência propriamente dita por derrotar alguma criatura, por matar um monstro. Você recebe experiência de acordo com o quanto você explora o Nono Mundo. É um RPG focado na descoberta, no desvendamento de mistérios.
Isso significa que, se você explorou o suficiente para encontrar uma criatura que ninguém ainda viu, você pode ganhar XP derrotando aquela criatura, porém não diretamente proveniente do combate.
Sim, exatamente. Mais através da descoberta do novo do que do enfrentamento do monstro. Correto. Se a gente se aprofundar muito, a gente vai acabar aqui lendo o livro para os nossos ouvintes. E não é essa que é a intenção. Então, mais coisas diretamente relacionadas ao sistema, compre um livro.
E joguem, porque esse jogo é sensacional.
Eu até tinha uma pergunta na pauta que era se vocês jogariam, mas eu acho que já tá meio que respondida, né?
Não só jogaria, como tem uma mesa que está em processo de criação, aguardando apenas o mestre iniciar a narrativa para que a gente experimente esse mundo de descobertas e mistérios tecnológicos.
Certo. Então, na opinião de vocês, tem mais prós que contras. Aliás, vocês acham que teria algum contra?
Eu não vejo um grande contra no sistema, a não ser uma coisa pessoal minha, que é a não familiaridade com ele. Mas isso a gente resolve lendo e jogando.
Talvez o pessoal que gosta muito de muitas regras não vá gostar tanto do Numenera, porque apesar delas estarem ali e bem definidas, o foco do jogo não é a matemática e a cadência de regras em cima de uma narrativa. Ele é mais interpretativo, ele é mais focado, como eu disse já anteriormente, na exploração e no desvendar de mistérios. Acaba que aqueles jogadores que gostam muito de fazer contas e de descobrir a matemática do sistema, de, vamos falar assim, debulhar uma sistemática gigantesca para poder estudar, sintam-se frustrados quando encontrarem um sistema mais simplório, que é o Numenera. Eu não estou dizendo que o sistema é fraco, eu estou dizendo que aqueles que procuram uma extensão gigantesca de regras não vão encontrar em Numenera. Numenera ele é sucinto e perfeito dentro da proposta de jogo.
E como moderador, não dá para eu deixar de falar disso. Eu acho que para o mestre é um pouco mais difícil na questão de descrever o que precisa ser explorado. Que às vezes tem algumas coisas que não tem como você falar como ela se parece sem definir exatamente o que, que é.
Esse negócio de você não definir e sim descrever, eu acredito que seja mais para que os personagens não adquiram conhecimento dos jogadores quando você trazer a informação direta. Porque quando você descreve, as pessoas começam a montar a imagem do objeto na cabeça. Quando você define, eles pegam algo que eles já conhecem e jogam
Bom,
na tela.
E como dito no começo do episódio... essa parte que eu acho que seria um pouquinho mais complicada para o mestre. Mas é algo que prática, leitura e bastante criatividade resolveriam.
Nesse jogo, uma grande recomendação para o mestre é saber improvisar.
Falando em recomendação, eu vou deixar a recomendação aqui da HQ Moebius, que foi lançada pela editora Nemo aqui no Brasil, que vai ajudar um pouquinho aquele que está tentando se familiarizar com Numenera a enxergar o mundo que mistura uma civilização não tão desenvolvida em contato com tecnologia alienígena e futurista. Vale a pena bastante encontrar e ler um pouquinho.
E para os mais conectados, apesar de que a gente não vai entrar muito nele, vale a menção honrosa ao jogo digital, que é o Torment, Tides of Numenera, que vocês podem procurar aí e jogar ele enquanto jogam o RPG de mesa, ou... vocês entenderam. Bom, e como dito no começo do episódio, o tema dele foi sugerido por ouvintes, então a gente gostaria que essa interação continuasse, só que dessa vez a gente quer falar de um board game. Lembra aquele board game que você jogou primeiro, ou aquele que marcou sua vida, ou aquele que você viu a caixa dele em algum lugar e pensou, nossa, gostaria que alguém me falasse sobre esse board game para eu saber se compensa comprar ou não. Bom, mande o tema pra gente e ele vai ser o tema de um dos nossos próximos episódios.
Vocês já sabem como entrar em contato, @obconquest em todas as redes sociais ou no site baconquest.com.br.
Segue nós, galera! Nós gostamos muito de ter essa interação com os ouvintes e o fato de vocês terem nos sugerido o tema deixou o podcast com a cara de vocês. Então, queremos que isso continue acontecendo. E esperamos que vocês também tenham gostado. No mais, ficamos por aqui. Como sempre, desejando a todos muito bacon e sucessos!